Vontade de trocar de emprego, você já sentiu? Esse movimento, essa tendência, enfim, esse comportamento, ele vem crescendo entre brasileiros. É um fenômeno mundial, especialmente considerando os jovens. Segundo uma pesquisa da consultoria McKinsey, levantamento realizado com 3 mil profissionais mostrou que cerca de um terço estão insatisfeitos e consideram sair do trabalho nos próximos 3 a 6 meses. Então, por que isso vem acontecendo? Que fenômeno é esse, né? As empresas estão percebendo o que é que está acontecendo? Eu converso sobre o assunto com a professora Graziela Maria Comini, da disciplina de gestão de pessoas no Departamento de Administração da FEA, a Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. Vamos lá, vontade de trocar de trabalho muita gente já teve, mas isso está acontecendo numa tendência mais acentuada, é o que percebe aí essa consultoria que fez pesquisa com 3 mil profissionais. Deve ter alguma coisa, não sei se esse fenômeno se acentuou pós-pandemia, se era um fenômeno que já vinha acontecendo. O que vocês estão percebendo em relação a isso?
Olha, Roxane, foi muito interessante essa pesquisa, porque eu acho que ela vai sinalizando aspectos que já ocorriam, mas foram fortalecidos na pandemia. Uhum. Né? A pesquisa, ela revela que a pandemia trouxe a oportunidade de a gente estar revendo alguns conceitos, a nossa relação com as empresas, e a gente acabou ficando em casa e tendo a possibilidade de maior flexibilidade, né, de poder tentar articular com outros tipos de atividades, e viu que era possível, né, que é possível você ter este vínculo com as organizações, que naquele caso da pandemia foi compulsório, né, era 5 dias por semana, mas que talvez essa flexibilidade de você ter esse formato mais híbrido, né, com alguns dias da semana, era alguma coisa bem positiva. Mas mais do que isso, Roxane, a pesquisa, ela revela que a maior insatisfação que a gente tem dos funcionários é na relação com o gestor, é na relação com gestores que não, de alguma maneira, não proporcionam o desenvolvimento, que tem um tratamento, uma comunicação bastante violenta, tóxica, né? Que de alguma maneira não contribui, né, para o seu crescimento. Então as pessoas se cansaram disso, começam a se questionar, mas será que vale a pena eu ficar nesse ambiente? Então esse parece ser, nessa pesquisa, que é a grande fricção, né? A grande, assim, que está causando esse incômodo. E principalmente os jovens, né? E a gente viu, como você falou, eu ministro a disciplina de gestão de pessoas, e hoje realmente os jovens começam a questionar essa questão do estágio, né? Se é flexível, se não é flexível, quem é meu gestor, se é um gestor que serve como referência, se é uma organização que oferece condições de desenvolvimento. Isso a gente pode dizer, então, que é um menos apego àquela organização, né? Então, há um desapego e o fato das pessoas, de fato, né, olharem para outras alternativas.
Uhum. Se você for olhar alguns recortes, essa pesquisa mostra que esse fenômeno acontece mais entre os jovens do que entre as pessoas com mais tempo, né, de profissão, mais velhas, e mais entre homens do que entre mulheres. As mulheres são mais propensas a permanecerem em seus empregos atuais do que os homens. Esse recorte, tem alguma observação específica em relação a isso? Enfim, isso já acontece mesmo? Mulheres são mais tradicionais, os homens trocam mais de emprego?
Eu acho que a gente também tem que, a gente não pode ser ingênuos, assim, a pesquisa, boa parte dela, assim, é com uma amostra internacional, né, global. Claro que o contexto onde cada país ele está passando, isso afeta nessa decisão de desligamento ou não, né, então assim, em momentos de retração da economia, as pessoas ficam mais receosas, né, que é o fenômeno que a gente está passando no Brasil hoje em dia. Mas sem dúvida, né, acho que as mulheres tendem a não saírem por explosão, né, assim, eu acho que elas tendem a, de alguma maneira, verificar se não é possível, né, isso no geral, assim, a gente não pode cravar, depende de cada setor, né, depende, mas no geral, eu acho que as mulheres têm bastante vínculo com determinadas organizações, com o time, e aí, então, a sua mudança, ela é mais planejada, né, sim. Ela é mais do que, talvez, os homens. Os jovens, sem dúvidas, eles são muito mais, né, impulsivos, né? E que isso também é uma característica, inclusive até negativa, né? Porque às vezes também não dão tempo daquela organização poder apresentar, né, mudanças, ou ele poder demonstrar entrega, né? Então eles acabam ficando insatisfeitos muito mais rápido, não uhum. tem o grau de tolerância é zero, né? Então eu digo que para os jovens, para mim, não me surpreende. Entre a questão de gênero, mulheres e homens, a minha primeira explicação seria aí, esta, né? Uhum, da gente uhum. ter as mulheres com maior planejamento e menos impulsividade nessa saída.
Compreendo. Agora vamos olhar para o lado das empresas, porque o título desse levantamento é grande atrito ou grande atração. Quer dizer, ou a gente está expulsando ou a gente pode usar essa oportunidade para atrair, se eu entendi, né, estes profissionais. Então, como é que as empresas estão percebendo isso? Acho que esse é um ponto que pode ser interessante a gente explorar, né? Porque elas estão observando esse comportamento e oferecendo aspectos diferentes para esses profissionais, para tentar manter esses profissionais ou atrair novos profissionais?
Sem dúvida, Roxane. Acho que, claro, isso não passa imune, né, para gestores e diretores de gestão de pessoas, né? Então, eles estão vendo que há um crescimento do que a gente chama de desligamento voluntário, né? É esse que a pessoa decide se desligar, independente se ela tem ou não uma outra alternativa. Isso é crescente, né? Isso não acontecia com essa intensidade há um tempo atrás, e isso, como a gente falou logo no início, isso é acelerado na pandemia. Então, há uma reflexão interna de quais são esses motivos, né? E a gente só jogar todas as fichas na flexibilidade, ela também é um erro, né? Porque eu acho que a gente tem que olhar para dentro. Que tipo de ambiente as pessoas estão encontrando dentro das organizações, né? Então, assim, a própria pesquisa revela o quanto que está sendo priorizado relações mais afetivas, né? Onde há mais empatia, onde as pessoas, um ambiente de maior colaboração, um ambiente mais diverso, porque isso também estimula maior inovação. Então, há um questionamento, assim, de que ambiente é esse, né? Um ambiente que só fica me forçando a bater metas, né? A ter que trabalhar mais do que 8 horas, com uma jornada, às vezes, de 10, 12 horas, né? Isso acaba impactando a minha saúde física, mental. Quer dizer, então você tem um monte de consequências negativas de um ambiente muito pressionado para resultado. E onde você passa, então, a valorizar esses ambientes de mais humanidade, né? Uhum. Assim, não é a questão de ficar abraçando árvore, nem ficar abraçando as pessoas, mas no sentido de reconhecer que cada pessoa tem as suas questões, tem a sua vida pessoal, e que um ambiente colaborativo, ele é saudável para todos, uhum. inclusive para a organização.
Muito bem. Ou seja, as pessoas estão se valorizando, né? Estão valorizando aspectos que antes não eram, não estavam ali no topo da lista, essa de buscar valores nas relações. Isso realmente tem sido uma tendência, né? Acho que a pandemia provocou um susto generalizado em várias áreas, né, da vida das pessoas. E aí é isso. Quer dizer, agora, esse ambiente de aprendizagem, de melhoria de relação, então isso tudo vai ter que ser ou implantado ou aperfeiçoado pelas empresas. Algumas delas estão sendo mais afetadas, outros setores menos, mas acho que a gente está começando a falar, assim, de uma tendência.
Sim, sem dúvida, porque, assim, já sempre foi importante, mas agora elas têm que ser prioridade zero, né? E isso elas estão percebendo, só que você tem que mudar comportamentos da liderança, né? E a gente vê que muitos, pegando o recorte dos jovens, né? Eles começam a identificar alternativas em organizações menores, né? O que a gente vai dizer, um grande crescimento por interesse de startup, por empreender, né? E por que que isso é tão interessante? Primeiro porque são ambientes de grandes aprendizados, né? Uhum. Com uma estrutura, né, menos hierárquica, menos verticalizada, né, mais horizontal, onde você pode dar palpites, opiniões, onde você exerce maior protagonismo, né? Esse tipo de situação, de ambiente, deve ser incorporado em grandes corporações, né? A gente já vê essas grandes corporações trabalhando por projetos, então a gente diz que as organizações estão agora projetizadas, né? Então funcionam por projetos, por equipes multidisciplinares, adotando em algum, quando é possível, metodologias ágeis, que a gente diz se organizar por squads. Esses são ambientes, assim, muito ricos e propícios, né? Para uma autogestão, para ter equipes menores. A questão é conviver dentro da mesma estrutura, você ter ambientes que já estão organizados, né, por projetos, por squads, e você ainda tem uma estrutura arcaica, verticalizada. Então, esse choque, né, muitas organizações estão passando por isso, né, e isso às vezes incomoda os jovens que não têm essa tolerância de entender que as grandes corporações, elas estão se repensando, né, estão se transformando. Então, eu digo que é um momento que, de fato, as grandes corporações, elas têm que se, né, reinventar, né, para poder atrair esses jovens, poder dar mais sentido e significado para o trabalho deles, para que eles possam ter mais protagonismo. Mas eu, observando e dialogando com diretores de gestão de pessoas, sim, existe essa consciência. A questão é que essa transformação, que envolve mudança de comportamento, de liderança, de organização do trabalho, não é feito da noite para o dia, né? Mas a consciência, sem dúvida, ela existe, Roxane.
Muito bem, tá aí, portanto, uma tendência, né? Valorizar o desenvolvimento das pessoas, ouvir mais os trabalhadores, proporcionar que elas tenham crescimento, desenvolvimento dentro da própria empresa, ou as que estão fora do mercado buscando novas oportunidades. Então, as empresas mais novas, com novos pensamentos, né, professora, também tendo que oferecer a estes profissionais que mostram essa, não é só uma questão de insatisfação, é pensar numa melhoria, né? É buscar algo melhor. Muito interessante esse movimento, sem dúvida alguma. A gente acompanha e pode voltar aqui a esse assunto que mexe com a vida de todo mundo, tem a ver com todo mundo, né? Mercado de trabalho, novas oportunidades de emprego. Professora Graziella Maria Comini, da FEA, da disciplina de gestão de pessoas, da FEA, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora, e até a próxima.
Até a próxima, Roxane. Estou à disposição.